Boa tarde. Boa tarde, todo mundo. Vamos começando aqui já devagarzinho, né? Você vai chegar mais gente aqui. Vamos fazer já uma prévia aqui do que eu propus para apresentar para o pessoal aqui do FISN. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou administrador de rede, sou funcionário público e cuido de uma prefeitura na região metropolitana de São Paulo. Sou graduando do Instituto Federal de São Paulo e sócio fundador do GNUTECO, que era um grupo de usuários Linux ali que usava a desculpa do software livre para beber, né, para justificar uma coisa com a outra. E a gente consegue organizar alguns encontros lá de vez em quando a isso. Bom, qual que a minha proposta aqui com vocês? Agora eu quero que vocês se apresentem assim. O pessoal aqui é de infra, é de administração ou é usuário? Quem que é de administração? De servidores, legal. E quem já conhece ou usa BFSense ou BSD? Legal. Então, é que aí abrevia, né, de eu ficar explicando muito fundamento, né, só para colocar a minha proposta. A proposta era a seguinte, realmente não é nada muito avançado, tá? São algumas motivações pontuais que tem isso daí. Uma é que o ano passado eu vim e não teve nenhuma trilha, nenhuma palestra sobre BSD. Eu achei isso, né, comprometedor. Eu falei, poxa, tem que ter, né, um evento desse porte, um sistema dessa relevância, não tinha ninguém falando nada. E, então, eu me atrevi e falei, eu vou submeter. Assim, eu sou usuário, faz uns 2 anos que eu estou estudando e implementando ele, então, assim, eu não tenho nada de muito adicional a agregar, mas eu trago muito o que compartilhar, a experiência que eu tive lá na instituição. E para manter, né, o assunto na grade, né? O pessoal olhar a programação do FISN e falar, poxa, teve BSD, alguém foi lá falar, então alguém vai se motivar a vir falar, continuar vir falando e as pessoas a procurarem e conhecerem melhor. E, adicionalmente, eu tenho uma questão relativa à administração de rede, que eu acho que nós pecamos, tá? Todo mundo que está na área ali acaba se limitando em algumas situações, eu estou generalizando, é claro. E aí eu vou fazer uma provocação lá do meio para o final para a gente provocar aqui um debate. Bom, então antes eu queria contextualizar essa minha apresentação, porque eu preciso antes valorizar a questão da rede. Né? Não que não seja, né, como vocês já são de rede, já têm essa visão, mas só para deixar esclarecido. Primeiro que é o seguinte, o primeiro item aqui é uma coisa realmente pessoal, uma questão de gosto. Tipo, eu gosto de rede, mas isso não é um argumento, né, para convencer vocês. Né? Então, eu procurei outros para ajudar a convencer. As redes estão ficando cada vez mais importantes. Né? Tudo hoje é sistema e todo sistema depende da conectividade. As redes têm que estar em todos os lugares, em todos os banheiros, cozinhas, prédios, hotéis, escolas, né, tudo dependendo de rede e tudo está indo para a nuvem, está, né, acabando o desktop. Então, a rede fica extremamente relevante. Uma outra coisa que permeia, né, transcende isso, é a questão dos tempos exponenciais. Né? Tem uns vídeos na internet que falam sobre isso, que cada vez as coisas estão cada vez mais rápidas. Né? Então, uma solução que a gente planeja para aplicar amanhã ela já está obsoleta. Então, nós temos que ter uma abordagem cada vez, uma estratégia cada vez mais sofisticada para conseguir resolver os problemas. Né? Temos que pensar cada vez maior. E isso, então, né, vai dar essa que eu chamei aqui de curva de relevância da questão da rede. Sabe, que, eu acho, né, particularmente, que ela, no meio, no termo mais comum, assim, nas faculdades, nos colégios, o pessoal fala, a rede é conectar o roteador e o modem, os cabos, lá está resolvido. Não é isso. Se a gente ficar pensando isso, a gente vai tropeçar muito rápido. Em sérios problemas. Na verdade, a gente tropeça todo dia e eu vou explicar isso para vocês. Outras implicações aí maiores ainda, a questão da neutralidade da rede, né, que é uma discussão que é abordada em outras palestras. Tem uma outra da inclusão digital, que o meu colega Marcelo está aqui, a gente fala sobre redes comunitárias e o uso correto de tecnologias eficientes, né, potencializam isso e viabilizam isso. Não só as redes comunitárias da inclusão, mas a própria cobertura de redes pequenas, né, de pequenas empresas, também tem uma falha ali, né? Ou o cara é atendido pelo sobrinho, né? Ou por uma empresa grande, né? Ele não tem um meio termo ali para ele ser bem atendido, um hotelzinho pequeno, um estabelecimento de médio porte. E a questão da banda larga no Brasil, né, que é uma piada, né, nós não temos banda larga, então a gente tem que fazer milagre com o que nós temos. E aí sobra para o pessoal que administra a rede, fazer esses milagres. Né. Aí eu criei aqui um movimento, no próximo protesto vai ter um cartezinho lá, ó, vamos discutir rede, vamos trabalhar rede. Então, você viu o que eu estava falando, né, que quando você fala em rede público em geral, né, público iniciado em informática, inclusive a maior parte do público aqui, que programadores, eles olham para a rede e falam, a rede é ligar o roteador. Né, ligou ali, executou o wizard, conectou os cabos, está tudo funcionando. E a gente sabe, né, que a coisa vai muito além disso. Bom, aí, então eu tinha problemas, eu tinha muitos problemas. Então, o CUDA é uma prefeitura até razoável, a gente tem lá uns 80 prédios, 500 usuários, umas 500 estações, um monte de serviço, um monte de link, totalmente desestruturado. E eu comecei, acho que como a maioria aqui, talvez até ainda usem, com o IPTables. Né? Vamos lá, sobe o script e vai resolvendo as coisas. Mas aí o monstro cresceu, estava me comendo, né, pelos braços, as pernas, e eu falei, eu preciso tomar uma atitude mais proativa, né, conseguir resolver a coisa antes que ela me mate. E aí foi que, estudando várias opções, eu me interessei e me afundei aqui no PFSense. Aí eu ia colocar que essa solução é uma solução padrão FIFA, né? Só que o padrão FIFA está meio polêmico hoje, né? A pessoa não sabe nem se é bom ou se é ruim. Aí em São Paulo, pelo menos, não sei se aqui tem Shoptime, né? O padrão Bottini de qualidade, né? O dedão Bottini, é porque o negócio é fantástico. É fantástico. Eu realmente, em tudo que eu pesquisei. Assim, fora isso, você tem os Enterprise, né? O Juniper e Cisco. Mas o que está ao nosso alcance para resolver problemas que estão, né, no nosso ambiente, o PFSense é fantástico. Eu 2 anos trabalhando diariamente com ele, eu não conheci 10% dos recursos, mas ele resolveu uns 80% dos meus problemas. Entendeu? Muito, muito. Assim, hoje eu consigo dormir, almoçar no horário, são coisas fantásticas. Bom, mas para quem não conhece o BSD, aqui eu fiz só uns 2 slides, né, para colocar um resuminho histórico, para o pessoal começar a pesquisa depois, não vai dar para explicar tudo agora. Mas que assim, o BSD é um Unix-like, né, é mais um dos sistemas inspirados no Linux. Né, eu na verdade não vi esse termo, mas eu considerei como fosse um primo, né, o Linux é finlandês lá e o BSD é da Califórnia. E teve origem ali, o primeiro release em 94. O FreeBSD, okay? Que é o sistema operacional, assim como o Linux, né, que tem um kernel e uma coleção de programas. Aí tinha uma observação no histórico dele lá, que em 2001 teve uma parte relevante no kernel, que era o suporte a controle de tráfego IP, né, que era o packet filter, e aí, aliás, era o IP filter, e aí eles implementaram o packet filter. Mas é bem técnico isso. Em 2003, fizeram a primeira customização do BSD para um appliance para a função de firewall router, que na verdade chamava manual. E essa distribuição existe ainda, só que ela é focada para appliance, né, para dispositivos específicos para aquilo, numa caixinha que você conecta e deixa lá. Não é para servidores ou instalando estações. E em 2004, finalmente, teve um fork do manual, né, que aí agora você tem a distribuição BSD, exatamente como é mantida pela comunidade, a customização em cima, com muitos recursos, e muito bem organizados, e com um painel de gerenciamento assim, muito fácil de usar. Eu tive acho que 2 dias de dificuldade assim, para me encontrar nele, mas depois que você se encontra, né, a coisa vai muito bem. E aí tem quem toca isso, né? Tem, um projeto comunitário, mas tem empresas que patrocinam, né? Que lançaram e patrocinam, que na verdade era a BSD Perimeter e ela só mudou o nome lá para Electric Ship Fencing. Eu até agora não entendi esse nome, é recente ali, mas é uma empresa de tecnologia que faz serviços pagos, né? Tem os seus clientes e mantém o projeto. Bom, aqui, o que eu acho que eu ia falar mais do mesmo aqui, né, que eu acabei adiantando, né, como é que funciona. Então, uma customização, que são, né, vários programas dentro de uma distribuição que você já atende a todos os serviços lá de firewall, de roteamento, serviços de administração de rede, né, o DHCP, o DNS e os seus amiguinhos todos. E o que é bem notável é isso, né, porque o BSD? Né, porque já é... já é da natureza dele uma estabilidade maior, uma maturidade maior. E esse projeto agregou uma integração muito bacana, muito bacana. Eu consegui chegar em alguns limites de integração, que eu fui tentar usar algumas coisas ao mesmo tempo, e aí eu tive problemas. Mas era só achar a estratégia correta. Mas a grande maioria dos recursos que tem lá funcionam já integrados automaticamente. Você clica e vai usando, clica e vai usando. Então, voltando aos nossos problemas com as redes. Né? Todo mundo pensa que, enquanto eu não sou uma empresa que eu vou contratar uma outra para gerenciar a rede é conectar o roteador e switch. Mas, na verdade, a gente vai vendo vários casos, várias demandas que a gente tem que fazer. Primeiro você roteia, põe um NATzinho, aí você vai controlar os endereçamentos, aí você precisa fazer um controle de porta, a questão da banda, né? Depois os nomes de hosts, e aí tem algumas coisas que pelo menos eu uso muito, eu não vejo o pessoal usar tanto, eu já vejo até o pessoal usando, mas acho que poderia ser mais. A questão de você usar o recurso de intranet, né? Você montar intranets, assim, muitos cenários já é válido fazer isso, é muito fácil, né? Você tem muitas ferramentas para fazer isso, e uma que eu senti falta, foi a última, né, que chegou, foi o PFSense para fazer essa integração lá com o Captive Portal. Né? Que aí você faz uma intranet que você obriga os seus usuários ou clientes ou o que seja, né, a acessarem ela. Bom, e mais uma vez falando, e continuando, você, além dessas ações, né, que tem o nome ali, você tem requisitos a serem atendidos ali. A minha rede, qual a capacidade em relação à tolerância, à segurança, à performance. E aí você tem várias formas de resolver. Né? Você tem os appliances, você tem equipamentos, tem consultorias. E você também tem soluções livres, como eu falei, né? Eu passei pelo Debian, o IPTables, é claro que ainda uso, né? Quando, numa urgência lá, mas para estruturar alguma coisa, eu já faço um projeto com PFSense. Aí, saindo do básico, tá? Fizemos o básico funcionar ali, mas de uma forma mais estável. Oh, aliás, eu vou começar então a dar o cenário para vocês. Não só aqui, mas em vários eventos que a gente viaja, e aí a gente vai ficando nos hotéis pequenos, né? Mais em conta lá. E sempre tem lá o Wi-Fi de graça, né? Wi-Fi já no hotel. E ele nunca funciona, né? Ele nunca funciona. E por que não funciona? Porque o cara achou que era simples. Eu fui lá, conectei o roteador no negócio, abri o sinal e vai. E aí chega depois, né, da janta lá, o pessoal chega, vai todo mundo fazer videoconferência. Eu não sei exatamente o que o povo faz, mas eu sei que ninguém tem nenhuma gerência daquilo mesmo, né? Ninguém consegue ver que tipo de tráfego está passando ali, o que dá para fazer para melhorar ele. Eu tive uma outra experiência antes da prefeitura ainda, que era uma lan house. E a minha preocupação, diferente do que costuma ser o pessoal corporativo, né, não era bloquear o acesso, era fazer com que o acesso funcione. Né, na lan house, tudo tinha que funcionar. Né, no Orkut, lá, o cara tinha que abrir todas as fotos ao mesmo tempo, os vídeos e tal. Então, eu gostei desse esforço, né, em fazer as coisas funcionarem. Quando a gente vai... se vocês têm experiência mais corporativa, o pessoal tem aquela visão de sair cortando. Né, bloqueia, 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 mas aí você está passando o problema para frente, não está resolvendo ele. Né. Mas, então, os problemas, né, continuam perseguindo a gente faz de conta que ele não está lá, mas ele persegue. E aí temos que lançar mão de recursos mais sofisticados para resolver isso. Então, o Captive Portal, né, foi um dos principais que eu estava procurando. Um outro era balanceamento de link, que na prefeitura eu não tinha nenhum link grande, mas eu tinha vários links pequenos. Né, que não sei como o pessoal fazia uns contratos estranhos lá, e apareciam lá 3, 4 links no mesmo prédio, mas nenhum funcionava com o outro, e o prédio continuava apagado. Né. Aí eu falei, poxa, vamos tentar fazer um balanceamento disso daí, de uma forma fácil também, porque a gente tem muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. O filtro de conteúdo também é outra discussão em relação ao bloqueio. Né. Principalmente institucionalmente, o pessoal fala, bloqueia a máquina, bloqueia o site. Mas isso é contraproducente. Vão guardando essas provocações, tá? Porque eu quero ver quem ainda mantém isso. Mas eu brigo com todo administrador de rede em relação a isso. Eu falo assim, não defenda bloqueio de nada, é correr atrás do rabo. É ficar correndo atrás do rabo. Então, depois de muita briga lá, eu consegui convencer o pessoal a deixar liberado, mas autentica todo mundo. Só que para autenticar todo mundo, já não, o roteadorzinho não vai fazer. Né? Eu vou ter que ter uma base, vou ter que ter alguma coisa, mas o PFSense ajudou muito a resolver isso. Ele não resolveu sozinho, é claro. Né? A base toda eu tive que estruturar ela, ter ela estruturada em algum outro lugar. E depois eu tive que fazer alguma coisa para ligar, porque eu não tinha domínio naquele prédio, nem domínio eu não tinha. Se eu tivesse, era transparente. Né? E aí a gente saiu do bloqueio de máquina e de site para filtro de conteúdo, né? Aí eu faço aquele peso de por palavras tal, e vou lendo o conteúdo e vou administrando no meio sob demanda. Teve um caso bem curioso lá, um dos poucos que eu atuei depois que eu coloquei isso no ar, que era a campanha para prefeito, e o candidato da oposição estava mandando e-mails com os links lá, e o prefeito atual não queria que ninguém abrisse aquilo de jeito nenhum. Então, foi o único momento que realmente eu bloqueei a palavra, o nome do outro prefeito, e não abri o site lá. Mas, fora isso, a gente não costuma liberar. A gente vai logando, né, e vai vendo, ó, quem é o campeão do Facebook dessa semana, né, e leva lá para o gerente dele lá, fala, ó, teu usuário aqui responsável por metade do tráfego dele é o Facebook. Outra coisa também muito grave, e a gente continua pecando, não só dentro do ambiente nosso, mas pela vida, né? A questão da privacidade e de segurança. Todo mundo tem que usar VPN. Você chega, né, no próprio hostel lá, e aqui também, você chega numa rede aberta e vai acessando as coisas. Por mais que você tente se enganar falando, não vou fazer nada de relevante, eu não tenho nada de relevante, você vai acabar dando um clique a mais ali para ver o saldo do banco lá. Não nesse caso, mas coisas podem ser capturadas ali. Então, por default, você tem que entrar na rede e subir uma VPN. Além de ter a VPN minha interna, né, essa VPN que está aqui era uma demanda corporativa mesmo. Mas eu aproveitei para subir a minha, né, já que eu estava estudando o negócio, aí deixo um link aberto lá na prefeitura, eu conecto lá e de lá eu navego. Né. E isso também ficou muito fácil de fazer lá, muito fácil, muito fácil. Aí a questão de backup também foi ótima, isso foi fundamental na minha vida lá para, né, conseguir fazer. Ele tem lá algo como um versionador onde eu vou controlando as implementações. E o último que eu estou começando a usar agora é o de replicação de configuração. Eu vi que ele tem uma replicação de configuração dos serviços nativos dele, né? Mas eu não usei esse ainda, eu estou usando dos pacotes que eu vou falar para vocês. Porque é fantástico, tem uns pacotes que são muito poderosos. Por exemplo, o filtro de conteúdo, né, o Dance Guardian, é um pacote. E aí, assim como tem dezenas de outros. Eu contei 86. Tinha um outro blog que estava falando em 100. Não sei se ele estava falando da próxima versão. Tá? Mas, de qualquer forma, é pacote para caramba. E não são pacotes bobos. São sistemas completos. É filtro de conteúdo, é squid, é proxy reverso. Agora estão fazendo o Samba 4. Eu já estou planejando de fazer um servidor de domínio em cima do FreeBSD. Não junto com o PFSense, né? Vão ser servidores diferentes ali. Mas pela facilidade ali, parece que ele vai, pelo menos no meu caso, vai conseguir substituir um servidor de AD ali tranquilo. Então, tem muitos pacotes e muitos recursos. Em alguns pacotes, eles já têm esse esquema de replicação. Então, eu montei um servidor e fiz um monte de regras. Principalmente Squid, né, Dance. Tem muitas regrinhas que a gente vai colocando ali, peso de palavra, origem, destino, horário e tal. E aí você tem um segundo ambiente que você vai fazer algo semelhante, eu não preciso nem fazer o backup e restaurar, eu só aponto um para o outro. Né? Eu aponto um para o outro, ele pega e já sincroniza ali. Aí, se eu tiver uma atualização no outro, ele já joga no primeiro, ele joga para o segundo. Esse é um recurso, né, implantado em vários sistemas, mas ali eu não esperava que tivesse, já tinha. Para vocês terem uma ideia do nível de profissionalismo que é a ferramenta já. Sabe? Muitos recursos bem avançados e funcionando. Aí, aproveitando, então, essa parte para falar da comunidade brasileira no projeto. Tá? Então, ali o endereço do fórum, aí você dá um Ctrl F lá por português, e você tem uma parte lá em português, onde tem colaboradores brasileiros muito bons, muito bons. O pessoal está na nata. O pacote de Dance Guardian foi feito, né, por um brasileiro, o Marcelo Coutinho. O Luiz Gustavo também é o que está fazendo esse do Samba 4. O Jack, que não está aqui agora até, né? Mas ele está no evento aí. Aí também muito atuante lá, com documentação, com teste, com acompanhamento de todo o processo ali para gerar coisas e atualizar. Principalmente na parte de pacotes. Na parte do core eu não vi. Não que não tenha, mas eu não cheguei a ver. Mas é de pacotes, para a gente já é suficiente. E assim, para quem tá fazendo, cara, ficando curioso ali, o passo inicial que eu achei, porque eu não vou ensinar, tá? Não é um tutorial aqui, não vai dar tempo, apesar de ser bem simples, mas a dica de ouro para mim foi essa, foi o cookbook. Né? Peguei esse livro, é uma documentação muito parecida com a da Microsoft, né? Que tem lá os how to, como fazer isso, aí tem os passinhos lá. É muito simples, aí você vai pegando, né, segurança, vai pegando gosto, vai desenvolvendo. Você vai entendendo. Depois, a coisa realmente pode pegar. Depois coisa pode complicar. Você vai trabalhar com multilinks, com, né, balanceamento, dá umas dores de barriga lá. Mas aí é só fazer de novo com calma, recorrer ao fórum, aí vai ter meu contato também, pelo menos a parte que eu apanhei, vocês não precisam apanhar mais, vocês podem apanhar com outra. Eu coloquei aqui só um destaque para a parte de relatório também, que eu achei fantástica. Era uma outra coisa que eu precisava muito e ajudou muito a nossa equipe. Você tem relatórios consolidados, em tempo real, por várias perspectivas, tá, já padrão na solução. E aí vamos começar a discussão, propriamente dita, que era o seguinte. Então, eu estava falando para vocês de redes, né? Redes simples, ou simplistas. O pessoal vai lá, liga e fala, funcionou, né? Funcionou, ninguém mexe, ah, tá assim, né? E vocês já entenderam que isso pode se complicar. E aí eu vejo o outro extremo, que são soluções extremamente muito profissionais, muito bem feitas, que são esses dois exemplos que eu tenho aqui, deixa eu ver. Aí, esse é o outro extremo. Você vai no hostel, né, tem um ADSL lá compartilhado, você vai no Mercury, tem a GS. Né? Aí, que lá você tem cobertura total no prédio todo, aí você abre uma... Só que engraçado, ele resolveu quase tudo, mas não tudo. Aí, ainda tive que usar PFSense para contornar. Você chega lá, tem uma rede como aqui no Fizzly, sem senha, você clica, conectou nela, abre o navegador, não navega, abre um splash. Né? Abre uma paginazinha lá capturada, e aí ele pede o nome do hóspede e o número do quarto. Aí você coloca, está sincronizado com a base do hotel, que te libera a navegação. Ótimo, estou navegando. Só que eu estou navegando não criptografado, né? Junto com todos os hóspedes ali. Então o vizinho de quarto pode me acompanhar ali na minha navegação. Então, e aí o fornecedor ali, o fornecedor do hotel, ninguém se manifestou nada sobre isso, mesmo porque talvez ninguém pediu, mas isso vai ser pedido. Tá? Essa é a discussão que tem nas outras palestras aí, né? De privacidade, de segurança. Tem uma tendência das pessoas criarem conscientização e isso ser demandado. Então, depois de usar esse serviço, aí eu pegava e subia minha VPN com o meu servidor para poder navegar mais em paz, né, mais seguro. E um outro case era a Vex, né, que operava muitos aeroportos, aí agora virou Oi Wi-Fi. Essa eu não usei recentemente, né, mas tem o mesmo formato. E, assim, mais exemplos, né, que me ocorreu, que eu havia anotado, mas não coloquei na transparência, restaurantes, né, restaurantes, McDonald's, Habib's, você vai lá, e esses caras não são pequenos, né, esses caras não são humildes, assim, putz, não, eu não posso pagar uma hora de ninguém aqui para desenvolver uma coisa para mim, ou fazer um contratinho de R$1.000, né, para manter uma coisa mais profissional. Não é esse o caso. Vocês estão entendendo o que eu estou pegando ali? Esse que era o foco das oportunidades que eu falo. Não só esse, tem mais. Né? Mas esse é um deles. Existe um mercado que demanda, né? ele cabe você ser melhor atendido, ele pode pagar por isso, mas ninguém foi lá oferecer. Tá? Aí talvez, e eu estava vendo isso, talvez por essa falta de ligação, depende do pessoal que está na área, né, domina ali a tecnologia, mas não se atreve a fazer isso porque fala, pô, vai ser muito trabalho. Né? E realmente é muito trabalho se você não tiver ferramentas que te ajudem suficientemente. Né? Eu acho que se isso aqui não resolver todo o seu problema, mas te ajuda muito. Né? E é claro que assim, não vai ser todo mundo que vai sair aí montando empresa ou atendendo cliente, mas criar uma massa crítica ali de falar, pô, de repente dá sim, né? Vamos juntar um pessoal, fazer uma experiência, né? Fazer as redes da acadêmicas mesmo também, não faz sentido você ter redes nesse mesmo padrão, né, que vai lá, abre sinal compartilhado e todo mundo usa, quando usa, né, até cair. É que a questão da queda tem uma outra, que é a questão da performance Wi-Fi, que é outro problema. Né, que isso aí foi abordado numa outra palestra, o pessoal do Sci-Fi, eu não coloquei aqui, mas procurei na grade, teve a apresentação do pessoal do Sci-Fi falando sobre a questão de cobertura de rádio, que também é crítica em muitas experiências. Mas aí, resolveu aquilo ali, ainda tem esse problema da gestão. Tem uma outra coisa a ser explorada, que aí vai mais ao encontro da questão das redes comunitárias. Não só comunitárias, mas de empresa também. Voltando à empresa, o restaurante, o hotel. O cara pega, ele já oferece a rede lá para o seu cliente. E esse cliente vai lá usar a rede e ele não explora nada. O fornecedor, né, não explora nada desse serviço que ele está oferecendo. Eu acho isso meio crime assim, contra o fornecedor lá. Ele poderia explorar aquilo de alguma forma. Porque, veja só, o Facebook, que não fornece nada para a gente, explora tudo. Todo passo que você dá lá, aquilo é útil para ele. Agora, o hotel ou o restaurante que já está te atendendo ali já, né, te fornece mais acesso à internet, ele não explora nada daquilo, ele não captura nada. Eu sou contra também, né, a monitoração total ali, mas algumas coisas eu acho que seriam muito úteis de fazer. Vou dar alguns exemplos, pensem aí, na sequência a gente já abre para vocês fazerem umas réplicas, para ver onde é que eu estou errado, se vocês pensam algo a mais. Mas no restaurante mesmo, você chega lá, está massificando o negócio do smartphone, todo mundo tem, menos eu, e você entra na rede, mas não... Como aconteceu? Como aconteceu algumas semanas atrás? Eu fui no Habib's, mas eu não queria comer no Habib's, eu queria usar a internet. Eu queria usar a internet, porque eu precisava ver o resultado de um concurso que eu estava prestando, ia prestar lá, eu precisava naquela hora. E eu entrei e perguntei para o cara que trabalhava lá, como é que funciona o Wi-Fi, né? Ah, assim, essa aqui. Aí mostrou lá, né? Eu acabei comendo lá, porque eu também, né, falei, aproveitar, precisava sentar em algum lugar, falei, então vou comer. Mas eu acessei a internet toda, e assim, em momento algum, aquilo foi utilizado pelo Habib's. E eu achava que seria muito justo, eu ficaria até agradecido se, a hora que eu conectasse na rede dele, abrisse a internet, caísse um splash ali com uma apresentação do Habib's lá. Ah, promoções, cardápio, não precisa nem vender online ali, né? Não precisa nem começar tanto. Mas tem informações ali, porque eu mesmo não sabia o que tinha. Faz muito tempo que eu não ia no Habib's, não sei como é que se mudou lá o cardápio, o que tinha de bom, de novo, né? Então, não tinha informação nenhuma ali. E poderia, né? O cara poderia usar uma mídia, né? Uma mídia local ali, para explorar isso. E aí você pode adaptar essa visão para vários outros cenários, inclusive maiores, para shopping, né? O shopping, o cara já faz o portal inteiro do shopping ali, né? Dá internet de graça para todo mundo que entra lá, e o cara abre, o cara não navega sem ele ver o guia de lojas e promoções da semana, lá, a campanha Dia das Mães, entendeu? Depois que ele vê aquilo ali, ele pode até conseguir navegar, ainda assim com algumas restrições, né? Você vai lá, controla a banda e tal. Então, tecnologia para isso tem, né? É claro que não depende só da gente, né, chegar querendo fazer. Você tem que ver lá de onde vai vir o conteúdo, né? Se o empreendedor vai entendeu, né, a proposta e como é que ele vai efetivamente explorar isso. Na parte comunitária, tá? Na parte comunitária também. Então, tem o pessoal que faz os provedores, né, os provedores comunitários. É a mesma coisa. O pessoal monta, compartilha, né? Tem o pessoal que só compartilha a sua internet, passa os cabos, põe a antena, e o pessoal que se organiza um pouco mais. Só que, mesmo assim, eles entram na internet e eles vão para a internet. Cada um tem sua página inicial. Eu vou lá ver o Big Brother, as coisas da Globo, as notícias tal, né? E acaba não vendo conteúdo local nenhum, né? Por questão de cultura mesmo ali. Mas eu acho que é válido a gente tentar interferir um pouco nisso, né? Porque com certeza existe um conteúdo local. Existe um jornalzinho no bairro ali que pode fazer uma versão online, ou já tem um blog e tal, né? Que você pode capturar a página inicial do cara e jogar nessa coisa ali, só para o cara ver uma atualização. Olha, o resultado do jogo de ontem lá, da campanha de não sei o quê, as mudanças que vão ter, né, no bairro, na cidade. Então eu acho que isso é muito potencial. Eu acho isso muito potencial. Se explorar isso corretamente, isso pode ser revertido de várias formas, tá? Tanto socialmente quanto tecnologicamente e financeiramente. E aí você desenvolve, né, todo o ecossistema que eu estou falando aqui, né, as várias situações em que você pode propor, né, essa abordagem profissional, né, de administração de rede, para você explorar, controlar melhor a rede, né, fazer com que ela efetivamente funcione melhor. E você extrair dela o valor que realmente ela tem, né? O valor que realmente ela tem. Apesar de a gente achar que é caro, que é barato, não é nem essa questão, é a questão de explorar ela, né? Nós estamos indo para o mundo aí conectado. Gente, e essa era realmente aí o que eu queria apresentar para vocês, bem resumido, para provocar alguma coisa, tá? E, inclusive, tem coisas técnicas e coisas não técnicas que eu não falei de propósito, que é para vocês perguntarem. aí eu fico aberto, gente. E, no momento, era isso.
Boa tarde, primeiro. Cara, é o seguinte, que eu queria te perguntar, na verdade, saber se você está tendo, se na tua experiência teve o mesmo tipo de dificuldade que eu,
Eu trabalho na USP, né, e a gente tinha, até coisa de um ano atrás aí, acho que menos, a gente estava trabalhando com manual. Né, porque a gente tem uma rede sem fio que abrange todos os 9 prédios lá, a gente está ampliando ela. Ela estava bem precária uma época, e a gente tinha um manual com DHCP rodando nele, etc. Só que o manual, você sabe como é que é? Um projeto muito antigo e o HCL dele é ruim, então a gente tinha que rodar esse cara em máquina P4. A P4 parou de aguentar, tivemos que botar um DHCP sozinho para fazer o DHCP, porque só o fato de fazer o DHCP estava matando a máquina. Enfim, aí, por fim, agora conseguimos. Aí conseguimos, achamos lá um ESX que estava sem garantia lá dentro de um rack. Falamos, vamos tomar esse cara. Bem, e o HCL do manual, putz, não funciona. Né? Você não consegue rodar o manual em cima de um cara ESX. Aí recorremos ao CCE, o cara falou, ó, aqui a gente usa PFSense. E para minha surpresa, pô, PFSense está rodando hoje lá em cima desse cara, só que virtualizado. Tá? Não estou conseguindo rodar esse cara em cima do hardware. Não tem jeito, ele não reconhece as E1s lá, as interfaces, os NIC de rede. Legal. Aí ganhamos agora um PowerEdge 420, está lá novinho. Joia, falei, bom, lindo, né? Mesma instalação. Põe o Ubuntu aqui, KVM, pego minha VMzinha lá, joga ela aqui em cima, pau! Esquece. Faz 2 meses que eu tô lá, cara, e não consigo conectividade desse cara para fora, assim. Com a máquina, já joguei essa VM fora, instalei tudo do zero com o Ubuntu 10, Ubuntu 12, tentei com o 13 agora, 13.04, e uma das interfaces não fala para fora. Não tem jeito, assim. Nem espetado direto nela. Assim.
Cara, eu tive cenários bem parecidos mesmo, assim, e alguns sofrimentos. Realmente não reconhecia várias coisas. Teve um que não reconhecia o disco. Tinha um SCSI lá, tinha um servidor show, e não reconhecia. E teve também com interface de rede. E teve uma situação que eu cheguei a virtualizar. Tinha uma época que estava tudo virtualizado, aí alguns eu tive que tirar por outros problemas, ainda tem um, mas eu virtualizei em Debian. Eu não tive nenhum problema, a minha dificuldade foi achar o caminho das pedras, né? Para fazer lá o mapeamento das placas, fazer o bypass delas lá, para funcionar. Mas depois, assim que eu descobri, né, o procedimento ali, que não era também nada complicado, funcionou e vem funcionando normal, né? Você também chegou a usar virtualizado. Mas realmente não sei esse cenário de Ubuntu.
Entendi. E eu sei que está mais dentro do projeto aí. Como é que está essa questão dos HCLs, assim, para esses servidores? Porque, pô, não funcionou no ESX, que é velho, está até sem garantia lá, pô, não entende, não enxerga, Aion. Você põe lá, você faz aquele assignzinho de placas, né? Oh. Você faz o assign e ele fala, a interface não está aqui. Pô, você está vendo lá, tem 6 interfaces lá, cara, e ele não vê.
Agora eu não sei se você vai ficar contente por achar mais um para sofrer, mas a hora que você falou do modelo que você comprou, me deu um frio na barriga, porque eu estou para receber um aparelho desse.
É um PowerEdge 420, cara, cuidado. Porque eu falei, pô, legal, né, meu? Pô, compraram o equipamento, eu falei, pô, esse cara deve estar na HCL, né, meu? Pá, pum, desencaixota e põe no rack, legal. Puf, botei lá, a interface não está aqui. Eu falei, como assim? Essa máquina veio para isso e o cara não enxerga aquela interface.
Mas eu já pensei nisso, na pior das hipóteses.
Não, eu tentei instalar puro, eu falei, pô, beleza, eu vou pegar então, já que a máquina foi comprada para isso, eu vou pegar o PFSense, vou pôr direto em cima do hardware, não vou virtualizar e ele vai funcionar. Legal, não funcionou. Falei, bom. Aí meu chefe falou, não, cara, é para você virtualizar igual o outro. Eu falei, pô, mas vocês não compraram a máquina para isso? Mas
é que na verdade...
Aí ele falou, não, virtualiza. Aí eu virtualizei, mas não está funcionando bonitinho como está na outra máquina velha, na SX, assim. E a mesma configuração, assim, criei uma bridge para cada interface, né, etc. E, pô, ele não vem. Ele acha a interface e tudo, mas ela está sem conectividade, um mistério louco lá.
Então, você falou, me deu frio na barriga, que o pessoal está adquirindo exatamente esse modelo. Eu não olhei a compatibilidade. Mas eu já até pensei na pior das hipóteses, vou virtualizar de novo. Mas de qualquer forma, isso não é problema do PFSense, né? Na verdade, é da distribuição, né? É do BSD. Tá. Não que eu estou passando para frente, mas assim, para ir atrás eu tenho que ir direto na comunidade para ver como que é a questão de suporte lá. Eu não cheguei nesse nível ainda realmente. Eu fiquei na virtualização, tinha resolvido.
Então, realmente eu achei que a virtualização tinha resolvido para mim também nesse caso, mas putz, ele encontra a bridge, o dispositivo que eu criei, né? Eu crio uma bridge para cada interface, pá, e ele, ó, legal, achei a bridge aqui. Faz o assign, eu falo, legal, agora conecta para fora, dá um ping para fora. Ele não pinga.
A interface para 10, para 10, 100? Para 100.
É KVM que eu estou usando lá. É. É.
É isso que eu te falar, eu estou rodando com Zen lá. É, foi, minha história foi com Zen.
Tá. Tá. É muito limitado, né? É esse que é o problema. De VGIO para EMIL, para etc. ali. Exatamente. Sim. É. É, exatamente. É, tanto é que no SX está funcionando assim, bala. E é, a gente vai trocar para esse 420 justamente porque o SX já está velho, está sem garantia, e a gente está fazendo um projeto de rede estruturada lá, nós estamos colocando lá cerca de 20 mil pontos estruturado lá. Então, mas essa caixa acho que não dá nem para abrir, cara. Eu acho que é complicado. Mas, enfim, vou tentar essa abordagem, ver aqueles drivers ali, porque tem algo estranho, assim. Ela legal, ela faz o assign, você bota o IP, coloca tudo. Oh, agora me abre a interface para eu configurar. Nada. Eu já fui com o notebook na cara dele, eu espeto na interface, ela acende e me dá um endereço aí, 172.21. Não vem. Não tem jeito. Não está passando nada. É, sim. Tipo... comunica. Já testei, assim. Direto na console do Ubuntu, eu espeto lá o cabo lá, falei, pô, esse cabo tá ruim, já tentei, sabe? Então, vou nessa. Não, agora vou naquela. Cara,
acho que é refazer, porque eu lembro de situações assim absurdas também que não tinha o menor sentido, né? Como diz no interior, falta de cabedura lá. É. E assim, vamos refazer tudo de novo. Foi o meu caminho. Mas o colega aqui na frente tinha uma pergunta também, né? Tá ok? É isso, vamos rodar com o pessoal aqui. Só ele vai chegar aqui, pode ser?
Eu tive muitos problemas com virtualização, até eu tive um trabalho de aula para fazer isso, virtualizar, e eu virtualizei na UAN, minha UAN era minha rede vermelha, minha LAN era verde, e eu tive muitos problemas. O que eu resolvi? Eu coloquei... uma parte assim, eu coloquei o Ubuntu e na hora eu fiz em IPTables. Eu sabia o que eu queria, fazer, que era um proxy, eu sabia o que eu precisava. Eu não menosprezando o PFSense, é muito bom essa UTM. Eu tenho um PowerAge 1900 que tem um PFSense, mas eu fiz no braço. E o que, que eu fiz para mim restartar as placas? Eu fui no braço, fui lá, init.d, network restart. Aí sim, as duas levantavam. Mas assim, ó, reiniciou, perdeu tudo, cara. É isso que é o problema. É uma gestão... É...
Ó.
Não, não, claro. Aparecia também isso. Sim, sim. Claro. Sim, não, eu tive... Sim, eu tive... É.
Mas, não, mas é legal porque... É verdade, justamente o que aconteceu também. Mas...
Tá, é assim, ó, eu tenho bastante, bastante experiência em virtualização. Então, assim, se tu colocou, tu usou VirtualBox, né? Ou qual? Se tu coloca em, tipo, um host only, cada um para suas máquinas, ele consegue pegar IP, ele conseguia comunicar. Tu testou isso, cara? Tu testou deixar ela como principal? Tipo, se você deixa ela como host only, duas máquinas indiferentes... Cara, teria que...
Mas assim, de qualquer forma, assim, a gente, além de não resolver esse problema, ainda vou adicionar um outro que você me lembrou, que foi um slide que eu não coloquei, que era os pontos contra, né? Você falou um monte a favor ali. Tem um outro erro, um problema, né, que eu encontrei ali e não consegui resolver. Eu descobri que eu deveria ter resolvido antes de causar, era a questão de backup de pacote. Isso foi uma experiência também que foi traumatizante para mim. Eu tinha todo o serviço montado, todo o servidor montado, com um monte de pacote, um monte de configuração, e tinha o backup, estava feliz. Aí, um belo dia, nem ocorreu um incidente, mas eu falei, não, eu vou trocar aqui, e dispensei a instalação mesmo, né? Dispensei o sistema de arquivo lá, falei, vou instalar de novo no outro aqui, e jogo o backup. O backup, ele volta, só que quando no backup tem configurações de pacote, dependendo do pacote, ele não consegue subir mais. Ele não consegue subir, ele instala, mas não sobe de jeito nenhum. O único jeito é eu instalar do zero de novo, configurar cada pacote na mão, mesmo que configure errado, mas eu tenho que fazer ele subir configurando na mão e depois eu jogar o backup. Ou tem uma outra que seria, que foi justamente o ambiente que não era virtualizado. Era eu fazer um backup do sistema de arquivo logo, né? Aí eu fazia o fallback direto para a máquina lá. Essa é uma outra observação, mas esse negócio com interface eu tive alguns problemas, mas nada crônico, assim, não consegui contornar lá, refazendo.
Na verdade, eu vou sair um pouco dessa ideia técnica, pouco uma questão que me surgiu. Não surgiu, eu tenho quase certeza que é sobre isso, porque o título da palestra é Oportunidades com Perficiência, né?
Isso.
E eu vou trazer um pouco em conjunto com o Marcelo Saldanha, que eu quero assistir a oficina depois ali, né? Para ver se eu entendi bem, na verdade essas oportunidades são tipo serviços mesmo, né?
Sim.
Questões de você estar trabalhando junto, por exemplo, com redes comunitárias, tá trazendo isso para uma ideia, na verdade, mais social e aplicando seus conhecimentos técnicos com isso. Seria mais ou menos por esse caminho que a sua palestra vai depois em conjunto com as redes comunitárias?
Isso.
Tem um negócio, sim, claro.
Sem dúvida. Não, então, justamente nessa linha, o termo que eu mais gostei foi esse de ecossistema, porque tem o da exploração comercial, a da utilização, da melhor exploração técnica, e tem o do fomento do melhor uso. Né? Então, quando eu falo de comunitário, além da internet, era isso. Eu falei lá de você fazer uma intranet do bairro, por exemplo. Né? Aí, quando você faz a intranet do bairro, você pode pegar os empreendimentos locais, né, e anunciarem ali. Você pode começar a digitalizar, né, os empreendimentos locais que nunca iriam fazer um e-commerce, né, mas agora vai fazer, porque é uma estrutura mínima, o cara não precisa chamam, contratar uma empresa especializada. Ontem mesmo estava vendo uma matéria sobre shoppings digitais, tal, né? Que era justamente para sair, para quebrar os grandes empreendimentos, né? de comércio eletrônico e fazer outros entrarem. Mas, ainda assim, não cobre todo mundo, né? Tem um pessoal ali que não quer vender para o interior nem para fora do Brasil. Eu quero vender para a rua de baixo, né? E aí você fala, pô, não, para que a rede? Mas porque está todo mundo na rede. O pessoal realmente acha cômodo, pelo menos consultar, né? Claro que eu não vou comprar o pão pelo smartphone, mas para saber se já abriu, se já fechou, se tem recarga de celular, sei lá, coisas assim.
É, na verdade, só fazer o comentário, né? Você tocou nessa questão dos negócios locais, e mesmo sendo uma rede, né, comunitária, que tem um foco social, o comércio local, ele também pode, inclusive, ser um patrocinador disso aí e fazer essa exploração do serviço de forma mais eficiente. Cheguei hoje de manhã, eu estava em Araranguá ontem, montamos um provedor comunitário, fizemos a reunião com a comunidade e já tinha já uns comerciantes lá de material de construção já falando, pô, legal, posso ter um portal, posso divulgar os meus produtos, meus serviços lá, né? Então é mais ou menos nessa linha. E dá para poder você coexistir, né? Social e desenvolvimento econômico ao mesmo tempo.
Porque eu não sei se vocês entenderam ali, a ideia de você fazer um serviço eletrônico era para publicar dentro da sua rede, da sua intranet. Você pode até publicar na internet também, mas não é tão relevante, porque o foco não é o pessoal que está fora, né? É claro que o pessoal que está na rede pode estar fora e querer acessar, para isso você vai abrir um acesso externo. Mas você não precisa montar um data center para montar um servidor web para o cara lá. Você põe mais um serviço ali dentro que, se sua rede estiver no ar, o site vai estar também. E essa é a condição primária lá. Tem isso também, essas implicações também são interessantes. De repente você pode fazer um serviço de streaming ali, melhor do que o YouTube lá, para o pessoal gerar conteúdo local ali, sem o problema do streaming na nuvem mesmo, né?
O pessoal
do software
de
mesmo
aqui da Santa Maria, eles praticamente fizeram
recurso local. É fantástico. Acho que a gente tem que...
Oi. Voltando agora um pouquinho pro viés técnico que a gente estava discutindo antes, mas com uma outra questão. Um problema que eu tive onde eu trabalho, sou de Foz do Iguaçu, do Parque Tecnológico Itaipu. A gente está num processo de implantação de IPv6, a gente trabalha com muitos projetos lá. Tá? Então, a gente chegou num momento onde a gente viu que seria interessante a gente trabalhar, levar a infraestrutura como um serviço mesmo, né? Trabalhar IaaS. E, para isso, entregar, além de servidores virtuais, por exemplo, firewalls virtuais. Aí a gente começou a ver alguns appliances que rodariam bem em cima da infraestrutura de virtualização que nós temos, que é toda baseada em KVM. Né? Então a gente passou por vários ali e uma grande dificuldade que eu encontrei foi suporte a IPv6. Tá? Aí passei pelo PFSense, testei ele, não extensivamente, mas a versão que a gente conseguiu testar lá foi a 2.0.3, se eu não me engano é a última release estável, né? E não tinha esse suporte. Eu encontrei o suporte no manual. Aí agora vocês falaram que pô, tem uma dificuldade, o projeto está meio devagar. Aí eu vi que a 2.1 RC0, a Release Candidate do PFSense, tem suporte a IPv6. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho de como que está esse suporte, se ele é estável. Eu vi que ela é uma release que foi lançada, se eu não me engano, no ano passado, então já tem uma certa maturidade, né? Uhum. Então, assim, você acha que seria interessante já eu considerá-la para um ambiente de produção mesmo? Vai rodar tudo em ambiente virtualizado.
Entendi. Mas aí, antes eu tenho uma outra pergunta para somar. Mas vocês já estão produzindo IPv6 lá ou vocês estão fazendo os pilotos também?
Sim, nós estamos com IPv6 já em 80% da rede.
Produzindo.
Todas as redes de acesso, todas as redes DMZ.
Legal. Tá. Porque assim, eu não sei se vocês estão muito na frente ou eu estou muito atrás. Apesar de acompanhar o movimento, eu vou lá nos eventos do NIC, fiz os cursos, fiz os laboratórios, encomendei links, né, com as operadoras lá com suporte IPv6. Eu sempre programo de começar a fazer os pilotos, mas realmente não saiu, a gente não implementou nada. Mas eu lembro quando foi levantada essa questão e estudando, até onde eu tinha visto, tinha suporte na 201. A 201 já tinha. Eu lembro de ter visto. Agora não sei se eu tinha bebido muito ou pouco lá, mas eu lembro de ter visto. É só que eu não vou falar para você que eu usei. Realmente eu não usei nada. Mas a informação que eu tinha na minha cabeça aqui era que já suporta sim. Mas se não for na 201, na atual, ou no próximo release que você falou ali.
Eu achei o suporte na próxima release, né? Na 203, que foi a que eu testei, que é a última estável, eu não encontrei o suporte. Na RC0 tinha suporte.
Tá, bom, mas de qualquer forma, eu não vejo nenhuma restrição ainda. Talvez até tenha, tá? Eu esteja redondamente enganado, né? Eu tenho algum possível restrição ou algum problema, mas eu não vejo nenhuma e eu estou realmente planejando em usar o PF Center com o IPv6 num prédio novo que a gente vai inaugurar até agosto. É o mês que vem. O mês que vem lá eu já quero inaugurar ele com esse link novo e redes com o IPv6 ativo lá já, com o PF Center. Só que eu não comecei mesmo, ainda não comecei.
Obrigado.
Obrigado, gente. É isso.